Bola na Rede.
Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Eu sou o Rodrigo Fernandes e vamos falar de ténis. Tenho comigo o Duarte Pereira da Silva e o Manuel Traquete, redatores de ténis de bola na rede.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde.
Hoje vamos falar sobre o Australian Open, fazer um rescaldo e falar também sobre a Taça Davis, Portugal-Israel. Vamos começar pela prova australiana e começar pela final. Tivemos um Roger Federer com 35 anos a ganhar, frente a um Rafael Nadal de 30. Pedia-vos a opinião sobre esta final, sobre a conquista de dois jogadores que tiveram afastado há algum tempo, principalmente Federer, que teve 6 meses sem jogar e que ninguém esperava que ganhasse. Devemos começar por ti, Duarte.
Bom, antes de mais, acho que foi muito bom para o ténis ter Rafael Nadal e Roger Federer na final. São, na minha opinião, Roger Federer com a conquista do título, o melhor jogador de sempre da modalidade, e Rafael Nadal, se não é o segundo, é o terceiro, portanto, anda naquela lista. Portanto, é muito bom ter jogadores já com esta idade a disputar finais, sobretudo nos momentos em que se encontravam. Relativamente à final, parece-me que o Nadal no quinto set acusou bastante o break sofrido, ou seja, ele começou por se adiantar no marcador, mas depois o Federer conseguiu devolver o break e a partir daí não se viu mais o Nadal. Não sei se por cansaço físico, ele tinha jogado na sexta-feira 5 horas com o Dimitrov, para mim no melhor encontro do torneio, e talvez tenha acusado um pouco. Um fator de destaque na final foi a esquerda de Roger Federer, e talvez aí os 6 meses em que esteve parado tenham ajudado o suíço a melhorar ainda a sua pancada de esquerda, o que é impressionante, aos 36 anos um campeão como Roger Federer ainda melhorar o seu jogo.
E 5 ainda, ainda são...
Ainda 35. Porque nos duelos com Rafael Nadal era a besta negra de Roger Federer, ainda é o jogador provavelmente do circuito com o melhor head-to-head com Roger Federer, tendo em conta o número de jogos que já jogaram. E a esquerda de Roger Federer esteve muito bem, aguentou-se durante todo o encontro, e a direita de Nadal, que tanta moça fazia nos encontros, na esquerda de Roger Federer, acabou por não estar também ao nível. Mas penso que foi um grande encontro, não tão bom quanto se esperava, na minha opinião, mas a emoção, Roger Federer e Rafa Nadal acabam também eles por ser humanos e sentir o momento, e sobretudo foi bonito o fair play dos dois. Roger Federer chegou mesmo a dizer que se no ténis houvesse empates, ele hoje aceitaria um.
Eu concordo com o Duarte, foi sem dúvida uma boa final para o ténis, especialmente no que toca à exposição mediática que a final teve, porque Federer e Nadal são dois nomes que, pode-se dizer, transcendem o ténis, portanto, foi um encontro visto mesmo por pessoas que de outro modo não se interessam muito.
Relativamente às transmissões da Eurosport, foi o segundo maior evento, ou seja, que teve mais adeptos a verem.
Sempre?
Da história da Eurosport.
Qual é que foi o primeiro?
Recordo, não me recordo, não faz... mas sei que foi o segundo. Isso é esse, okay. Mas
sei que a final foi o jogo mais visto em Portugal de sempre de ténis.
É possível, não me espanta nada, porque são dois nomes que transcendem. Portanto, eu conheço pessoas que não se interessam por ténis todo, mas que ainda assim viram a final, só porque era Federer Nadal. Quanto ao ténis, foi uma final surpreendente, claro. Todos nós sabemos que Federer e Nadal são capazes de ganhar qualquer torneio, de vencer qualquer jogador, por isso não é o facto de Federer ter ganho ou de Nadal ter chegado à final que é surpreendente, mas mais as circunstâncias em que aconteceu. Nadal não chegava sequer a umas meias finais de Grand Slam desde Roland Garros 2014 e Federer tinha estado de fora 6 meses. E para ganhar o torneio ganhou a 4 jogadores de top 10.
Com vários encontros a 5 sets.
3 deles a 5 sets. Contra Nishikori, que é estatisticamente o melhor jogador em sets decisivos de sempre. Contra Wawrinka, que também é um jogador que é fisicamente muito forte. E depois, claro, contra talvez um dos melhores atletas da história do ténis, Nadal, na final. Portanto, o facto de Federer ter conseguido fazer isto aos 35 anos, depois de 6 meses de ausência por lesão, é muito surpreendente, quer dizer...
Dá a ideia da dimensão dos jogadores que estamos a falar.
Ninguém esperava, temos de dizer. Eu sempre esperei que Federer ganhasse mais títulos do Grand Slam, e espero mesmo agora, tanto de Federer como de Nadal, não penso nem de perto nem de longe que estejam acabados, mas ainda assim, quando se viu aquilo que Federer fez durante estas 2 semanas, é impossível não ficar surpreendido. Quanto à final em si mesma, não penso que tenha sido um encontro de grande qualidade, excepto no quinto set, houve muitas oscilações. O primeiro set Federer teve bem, Nadal não tão bem. Depois no segundo set foi o contrário. e assim por diante, com muitas oscilações até ao quinto set.
Acho que só no quinto set é que estiveram os dois ao máximo.
A um nível muito alto, sim. Sim.
O que é sempre, ou seja, no ténis há um grande espetáculo quando os dois se encontram a jogar ao mais alto nível.
O quinto set foi de enorme nível, com Nadal a salvar imensos breakpoints com jogadas incríveis. Depois Federer a concretizar os seus breaks também com jogadas espetaculares e a salvar breakpoint quando servia para o encontro com uma direita fantástica que Nadal não conseguiu antecipar. Portanto, sim, o quinto set foi de um nível muito alto, de um drama altíssimo.
Sobretudo mais drama do que qualidade. Qualidade de jogo também houve, mas o drama, a tensão, sentia-se até nos próprios comentadores e nas bancadas.
Numa final, normalmente quando uma final é entre dois jogadores de nível semelhante, há mais drama do que qualidade. Porque os jogadores também são humanos, também sentem os nervos.
Falaste há bocadinho, Traquete, sobre a possibilidade de Federer ganhar mais títulos de Grand Slam. Ele já disse que o próximo objetivo é Wimbledon. Será ele capaz de ganhar mais este Grand Slam em 2017?
Federer é sempre capaz de ganhar qualquer título. Enquanto estiver na forma física que está a apresentar neste momento, é impossível, não se pode dizer que Federer não possa ganhar qualquer título. Se é o favorito para ganhar o título, possivelmente, mas pelo menos não é um favorito claro. Não se pode esquecer Djokovic, Andy Murray, apesar de terem perdido cedo aqui, continuam a ser os dois jogadores de topo do ranking. Mas Federer, quando estava no seu pico, era o grande favorito a ganhar quase todos os torneios em que entrava. Já não é o caso, aos 35 anos, quase 36, mas sempre que entra num torneio tem hipóteses de levar o título, como se viu nestas duas semanas em Melbourne.
Eu acho que, concordo com o que o Manuel disse, eu acho que Federer tem que ser sempre tido em conta para títulos, seja qual for o torneio, seja qual for a superfície. Agora, também não era favorito para o Australian Open e acabou por ganhar o torneio. Em Wimbledon, costuma-se dizer que é o jardim dele, o jardim privado dele, é o torneio favorito dele, nunca o escondeu.
Chegou a 10 finais, que é um recorde de finais do mesmo torneio do Grand Slam.
E depois, parece-me é que Novak Djokovic e Andy Murray, após ainda por cima este desar que tiveram, vão ter que subir o nível. A questão é que antes disso ainda há Roland Garros, Federer já deixou nas entrelinhas que pronto, ok.
Que se vai focar mais também.
Portanto, não, porque sabe que dificilmente ganhará em Roland Garros, até quando estava no seu auge era difícil para ele. Portanto, eu penso que Rafael Nadal apostará tudo em Roland Garros, porque aí é a catedral dele, como se costuma dizer, e acho que se apresentar ao nível que apresentou na Austrália, ganhará o torneio sem grandes dificuldades de maior, porque depende sempre, com Andy Murray o confronto é favorável a Nadal, até, digo, nem me estou a recordar dos números, mas estou a dizer o jogo de Nadal parece encaixar-se bem com Andy Murray, já com Djokovic, a questão é diferente.
Temos de ver, ainda falta muito tempo para esse Grand Slam, há um intervalo agora muito grande, temos ainda 5 Masters 1000 antes disso, vários torneios mais pequenos.
Depende também como chegarem lá, lesões, claro, o ténis tem sempre isso, mas sim, penso que os dois podem ganhar, uma questão de esperar para ver também como é que vão correr estes 5 meses, sendo que Rafael Nadal terá agora uma boa oportunidade para somar pontos nos Masters 1000 de terra batida mais à frente, antes disso ainda temos Indian Wells e Miami, portanto, temos que esperar para ver como é que o espanhol e o suíço vão reagir para o restante da temporada.
Portanto, já falaram aqui também das desilusões de Djokovic e Andy Murray. Queria-vos pedir que tentassem explicar porque é que caíram tão cedo no torneio.
Eu acho que relativamente a Djokovic não chega apenas, o Sérgio já falou disso, os problemas de motivação que ele tem dito. A seguir a conquistar Roland Garros é notório que Djokovic teve uma quebra. Era um dos objetivos dele, era o único torneio do Grand Slam que lhe faltava para completar o tal Grand Slam de carreira, e parece-me isso. Mas também me parece que o Sérvio tem que trazer, voltar ao que estava antes, como é que faz isso. Eu penso que é uma questão sobretudo emocional, não tanto do jogo dele, porque o Sérvio já mostrou que quando está bem é o melhor do circuito, de longe. Ou seja, quando Djokovic está ao seu mais alto nível, Rafael Nadal não chega, o próprio Roger Federer tem muitas dificuldades, o Andy Murray, então, o confronto diz tudo. Portanto, eu acho que é uma questão de Djokovic meter na cabeça que tem que voltar a jogar o meu melhor ténis e esquecer-se tudo o resto. O sérvio, e é importante destacar isto, tem tido alguns comportamentos dentro do campo que revelam um pouco fair play, já tirou bola, já acertou no público, levantaram-se algumas questões sobre essas matérias. Portanto, parece-me que se está a concentrar no acessório e pouco no essencial. Aliás, contra Denis Istomin, no primeiro jogo, logo no primeiro jogo do encontro. Eu penso que era Dennis Istomin a servir e Istomin salvou uma série de breakpoints com bolas na linha, e Djokovic estava há 15 minutos em campo e já estava a reclamar, já estava com os braços no ar para o público, a rir-se. Portanto, parece-me sobretudo que é uma questão emocional. Relativamente a Andy Murray, só muito rápido, dá-me a ideia que estava algo condicionado com uma lesão no tornozelo. Ele falou disso, disse que estava bem, mas os jogadores também gostam sempre de tentar esconder isso. Mas o que é certo é que Misha Zverev apresentou-se a um bom nível. O mais estranho ainda da eliminação de Andy Murray é que é um jogador que não encaixa muito bem no, ou seja, encaixa perfeitamente no jogo de Andy Murray. Vem muito para a rede. Andy Murray tem um excelente passing shot, é um counter puncher, entre aspas, um jogador que adora fazer passing shot na passada.
Para ser franco, essa derrota do Murray surpreendeu-me mais do que a derrota do Djokovic. Não estava mesmo nada à espera.
Porque já estava nos oitavos, foi oitavos de final.
Foi oitavos de final.
Exatamente. Portanto, foi completamente surpreendente, mas acho que o escocês também rapidamente voltará ao seu melhor nível, sobretudo porque em Wimbledon também o seu grande slam caseiro também será um dos objetivos da temporada, e manter a posição de número mundial, que em princípio, pelo menos até ali à segunda fase da temporada, estará segura, porque Djokovic tem muitos pontos a defender. E apesar disto, Murray, mesmo perdendo nos oitavos de final, aumentou a vantagem para o número 1, para o número 2 do ranking.
Eu acho que ao fim e ao cabo acaba por ser uma questão da natureza do ténis e dos torneios de ténis. Campeonato de futebol, se a melhor equipa perde um jogo, ainda tem mais 20 ou 30 jogos para recuperar. No ténis, um dia mau e o torneio pode acabar. Portanto, Djokovic e Andy Murray podem ser os dois melhores jogadores do mundo na atualidade, mas não são imunes a terem dias maus. E claro que quando isso acontece, podem perder. O mais surpreendente, e é mesmo por isso que são os dois melhores jogadores do ranking na atualidade, é o quão raramente lhes acontece. E claro que agora aconteceu aos dois no mesmo torneio.
Isso foi chocante.
Mas não acho que queira dizer que já não são jogadores de topo, bem pelo contrário. Não quer dizer que agora Istomin seja melhor que Djokovic, ou que Zverev seja melhor que Murray. É só naquele dia específico.
Pronto. Sim, houve uma conjugação de fatores. Um estava num dia mau e o outro estava no dia em que saiu tudo.
Exatamente. Portanto, penso que tanto Djokovic como Murray vão ganhar vários títulos este ano, e que no final do ano vamos olhar para estes dados no Open da Austrália como apenas, portanto...
Sim, eu penso que Murray
anomalias, basicamente.
Eu penso que Murray e Djokovic, esta época, ainda vão ganhar grandes slams, quer um, quer outro. Não sei se os dois, mas pelo menos um dos dois vai ganhar um grande slam.
Muito
não tenho
e os dois acabam, pelo menos, no top 5. Mundial,
sim, sem dúvida. Eu até duvido que Roger Federer e Rafael Nadal acabem nos 4 melhores. Porque é complicado, porque já provaram que têm algumas oscilações.
Mas ganharam muitos pontos aqui.
Sim, 2000 o Federer e 1200 o Nadal.
Difícil de apanhar, porque eles também vão ganhar mais títulos.
Sobretudo que o Federer na segunda parte da temporada não tem pontos a defender, teve 6 meses parado.
Sim, mas quando falamos do ranking do fim do ano, os pontos a defender não têm...
Não, mas estou a dizer...
É uma corrida.
Certo, mas estou a dizer mesmo em termos, por exemplo, até maio, Federer terá que defender alguns pontos, mas a partir daí, cada ponto que ganhar vai subindo no ranking, e com certeza os sorteios serão mais facilitados.
É verdade. Eu espero, Federer, se fizer uma temporada inteira, espero que estou em querer que acabe no top 5, no mínimo.
Rodrigo, deixa-me só dar aqui só rapidamente de algumas desilusões. Portanto, Andy Murray e Djokovic, já falámos. Nick Kyrgios perdeu na segunda ronda com André Scheppi, surpreendente. Lucas Puig perdeu com Alexander Bublic.
Mas Lucas Puig estava
lesionado. Sim. Marin Cilic na segunda ronda contra Evans, e pela positiva, Grigor Dimitrov foi às meias finais. Eu também não acreditava que Dimitrov chegasse às meias finais. E Rafael Nadal, Roger Federer e Alexander Zverev. Não acreditava que o búlgaro, apesar de estar a jogar bem, fosse tão longe no torneio.
Eu previ com uma desilusão, portanto, enganei-me completamente.
Enganámos-nos todos nestas previsões.
É verdade.
Agora, só para completar o Australian Open, queria, Eduardo, pedir que comentasses a final sobre a Venus Williams e a Serena Williams. A Serena chegou a mais um recorde.
A Serena fez um torneio brilhante. Não perdeu qualquer set.
É sério?
Enfrentou jogadoras logo a abrir, Belinda Bencic, que já foi top 10, teve jogos constantemente muito difíceis, mas foi respondendo sempre no serviço, na resposta.
Se não perdeu um único set, parece que não foram muito difíceis para ela.
Mas isso é que é extraordinário, é que podíamos dizer, mas enfrentou jogadores com pouca saudade. Não, isso não é verdade. Belinda Bencic, logo na estreia, por exemplo, já foi uma top 10, e é uma jovem cheia de talento. Na final, Venus Williams, quer dizer, as meias finais terão sido provavelmente o encontro mais fácil contra a Lucic Baroni, que estava completamente desgastada. Essa foi uma das surpresas do torneio. Mas sim, penso que Serena está agora a um pequeno passo de igualar Margaret Court, e as declarações do treinador foram polémicas, que levantou questões sobre os títulos de Margaret Court, dizendo que eram 16 jogadoras e que não eram profissionais, mas os títulos estão lá, isso é que conta, eu concordo, mas os títulos estão lá. Mas eu acho que Serena vai bater o recorde, não será em Roland Garros, provavelmente, mas em Wimbledon ou mesmo no USA Open.
Porquê que não será em Roland Garros? Ela é favorita para todos os torneios.
Sim, eu concordo que sim, mas em Roland Garros parece-me que já há jogadoras capazes de fazer frente a Serena Williams com mais regularidade.
Mas ela continua a ser favorita.
Sim, eu concordo, mas com um favoritismo menor, ou seja, terá a Muguruza, mesmo Kerber em terra batida, portanto, há aí uma série de jogadoras que podem fazer frente, mas é brilhante o que Serena Williams fez, a sua irmã também, no final, foi, tal como na final masculina, foi bonito ver a irmã, passou a rede, abraçou-se a Serena, como, ok, isto foi um jogo, mas estou feliz por ti, e isso é muito bonito de se ver no ténis.
Este Open da Austrália foi como entrar numa máquina do tempo para 2007.
Sim, sim, exatamente.
Roger Federer, Nadal e as irmãs Williams na final.
Vamos então agora passar à Taça Davis. Portugal vai jogar com Israel. Começa já sexta-feira. Portanto, vamos começar com jogos na sexta entre João Sousa e Ishai Oliel e Gastão Elias e Dudi Sela. No sábado há o jogo de pares, como habitualmente, entre João Sousa e Gastão Elias contra Daniel Quickerman e Jonathan Erich. E no domingo, então, vamos ter João Sousa contra Dudi Sela e Gastão Elias contra Oliel. Sendo que estes dois jogos podem ser alterados consoante os resultados dos dias anteriores. Pedi-vos então que fizessem um comentário sobre esses jogos e comentassem as possibilidades de Portugal passar à próxima ronda.
Bom, eu hoje estive a pesquisar, não fazia ideia que Portugal já tinha defrontado por 4 vezes Israel. Perdeu as 4 vezes. À partida não é muito positivo, mas eu acho que estão reunidas as circunstâncias para Portugal passar a vencer Israel. Em 2012 foi o último confronto. Portugal alinhou com Frederico Gil, Rui Machado, João Sousa e Gastão Elias. Curiosamente, João Sousa e Gastão Elias jogaram o par em Israel. Portugal acabaria por perder essa eliminatória por 3-2. Relativamente aos jogadores israelitas, houve alterações na convocatória de Israel. Saiu o Amir Weintraub, penso que é assim que se diz, que era um jogador que na Taça Davis já tinha tido algumas boas vitórias. Ele era 200 e qualquer coisa do ranking. Portanto, poderia ser um jogador que num bom dia lá está, o jogador precisa acusar a pressão, mas já não está. Portanto, eu acho que a vitória ficou ainda mais facilitada. Penso que será um jogo muito interessante de seguir, o jogo entre Gastão Elias e Dudi Sela, logo no primeiro dia. Dudi Sela vem num momento de forma. Meias finais em Chennai no início da temporada, um título Challenger logo a seguir e depois uma segunda ronda do Australia Open. Para um jogador deste nível é muito bom, mas eu penso que em terra batida, a superfície é terra batida, indoor, Portugal terá grande vantagem. E se as coisas correrem muito bem, penso que poderá chegar a sábado ao par e fechar a eliminatória, mas talvez não seja assim tão fácil e teremos que esperar pelo jogo de João Sousa frente a Dudi Sela para carimbar a passagem. Portugal, se vencer, joga com a Ucrânia.
Eu penso que, teoricamente, o Portugal é favorito para ganhar esta eliminatória. João Sousa não deverá ter problemas no primeiro dia contra o número 2 israelita, que é um jogador que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. Portanto,
eu também não conheço.
Se calhar é um gênio escondido, mas...
Esperemos que não.
Mas devia. Depois, um encontro muito importante vai ser o Gastão Elias contra o Dudi Sela. Portanto, se o encontro fosse em piso duro, podia ser muito, muito, muito difícil para o Gastão Elias. Eu diria que seria quase 50-50. Mas em terra batida, penso que o Gastão Elias é favorito para ganhar esse encontro. E se ele conseguir ganhar esse encontro, o Portugal não deve ter problemas a chegar à próxima ronda. Mas, como sempre, é preciso sempre ter o cuidado, porque a Taça Davis é um ambiente diferente, em que o favorito nem sempre ganha.
Deixa-me só ainda dizer, Rodrigo, que a eliminatória vai-se realizar em Belém, no CIF. A entrada é aberta, portanto não se paga bilhete, e era importante termos um ambiente pelo menos semelhante ao que se viveu em Viena nas eliminatórias passadas, e convidar os nossos ouvintes a comparecerem. Sexta-feira os jogos são a partir
das 13 horas.
Das 13 horas, portanto é aberto, e no sábado o par é a partir das 15 e no domingo os jogos começam a partir do meio-dia, portanto era bom termos público a apoiar a nossa seleção.
Concordo com isto.
O Bola na Rede também vai estar presente no evento. Agradeço-vos aos dois por terem estado aqui no programa. Agradeço-te a ti por estares a ouvir e continuando a acompanhar em bolanarede.pt. Obrigado.
Bola na Rede.